Senhor presidente, senhores senadores, o Supremo Tribunal Federal deverá estar decidindo a representação feita pela OAB com relação à validade da ficha limpa. A questão foi considerada uma grande vitória da sociedade, praticamente aprovada, embora o empate de 5-5, mas valeu a tese de que, não tendo um ano de validade antes da eleição, não pôde valer para a eleição do ano passado. Mas todo o conteúdo, toda a resposta, toda a interpretação que se tirou da decisão do Supremo, do que ele valeria a partir da próxima eleição, isso é, a eleição do ano que vem. Eis que as manchetes da imprensa e os noticiários, os comentaristas, estão a falar na possibilidade de que interpelações de advogados, solicitações de causas A, B ou C, levariam a tese a rigor do esvaziamento do projeto de ficha limpa. Eu, sinceramente, não acredito. Esta foi uma vitória da sociedade brasileira. Foi uma vitória do povo brasileiro. Projeto de iniciativa popular. R$ 1.400.000 assinaturas. Mais cerca de 2 milhões de assinaturas via internet de solidariedade. Esta foi considerada uma vitória muito grande da sociedade brasileira. Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal, via não sei que tipo de fórmula ou de ação por parte de outras partes interessadas no sentido contrário, altere essa posição. Eu duvido que caia na Suprema a decisão sobre ficha limpa. Foi considerada uma grande vitória da sociedade brasileira. Foi considerada um ato de respeito do Congresso Nacional. Nós sabemos. Não fora a manifestação popular, o Congresso não teria votado. Mas teve mérito o Congresso Nacional de se dobrar a iniciativa popular. E agora, o Supremo invalidar, eu não acredito. Nós já reparamos até que no própria votação dessa matéria, 5-5, os argumentos são variáveis. As interpretações podem ser diferentes. Mas aqui, nessa questão, eu creio que é o momento da sociedade poder confiar nas suas instituições. O Supremo vive uma hora muito delicada. A justiça O judiciário brasileiro está, no momento, quase que num debate igual a nós aqui no Senado, no Congresso. Até surpreende. Essas pesquisas de opinião pública que se fazem quando em quando, e que nós, Congresso Nacional, e nós políticos, somos colocados entre aqueles que têm a menor credibilidade popular, o judiciário, que durante muito tempo teve lá em cima, baixou. Baixou um bocado no conceito popular. Eu tenho e sempre tive o maior respeito pela justiça brasileira. Principalmente que eu que venho do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, através da história, nós temos um judiciário que merece crédito, cuja história é feita de grandes nomes e de grandes líderes. São duas as questões que estão lá no Supremo. A outra é o Conselho Nacional de Justiça. Eu me lembro do ministro Jobim, presidente do Supremo, que foi o grande responsável pela passagem do projeto por essa casa. Foi fruto da sua liderança e da sua capacidade que houve um entendimento entre o contexto geral e o próprio judiciário. Nessa casa se defendia a tese que no Conselho, tanto da Justiça quanto da Promotoria, deveriam ter pessoas também neutras, estranhas ao Judiciário ou à Procuradoria. E o Judiciário não aceitou. E o ministro Jobim defendeu essa tese perante nós. E eu, que era o que achava que devia ter gente fora do próprio poder, me rendi aos argumentos de Jobim. E assim está o judiciário, os dois conselhos da justiça e da procuradoria, compostos por integrantes do poder. Agora, o senador Demóstenes, procurador, foi procurador-geral do estado de Goiás, senador da República, brilhante, diga-se de passagem, está colhendo assinaturas, eu assinei, para um projeto que, na minha opinião, é o óbvio. Quando nós criamos o Conselho Nacional de Justiça e o outro conselho com relação aos procuradores, é evidente que nós estamos criando um órgão para ter a autoridade da coordenação geral do Poder Judiciário. Me dizia o Jobim, enquanto presidente supremo, a gente pensa que o presidente supremo, que o Supremo é o coordenador, manda, determina nos outros órgãos, nos outros tribunais. Não, eles têm a autonomia deles. E nós não temos nem como decidir se eles aumentam ou não aumentam os seus vencimentos. Se eles punem ou não punem as pessoas que cometem irregularidades. Cada um tem a sua autonomia. O Conselho foi criado para isso, para ser o órgão coordenador, orientador, determinador das normas gerais. Pois agora, uma representação ao Supremo, eles vão decidir. Se o Conselho Nacional de Justiça pode, por fonte própria, analisar, discutir e debater uma questão referente a um membro do poder. E está lá uma representação dizendo que não pode.
Senador.
Já lhe darei. Dizendo que não pode. Que o juiz tem que ser analisado primeiro lá na origem, depois lá no tribunal e em grau de recurso ao final ir para o conselho. Então, para que o conselho? Para criar mais um órgão, além de tudo mais? Eu acho, já lhe darei, senador, que a ilustre ministra Calmon, a corregedora, não foi feliz na entrevista dela. Não foi feliz. Me perdoe, a ilustre ministra. Mas ela fez um tom... Ela depois reconsiderou, deu uma explicação, que ela está falando em tese, etc. e tal, mas a frase em si foi infeliz. Eu reconheço que foi infeliz. E até reconheço que... brasileira é uma entidade composta de gente íntegra, séria, honesta, respeitável. Tem exceções. A exceção é que está errada. Mas daí, a usar esse pretexto de uma entrevista infeliz, para agora querer dizer que o conselho, lá no final, aí entra a tal da prescrição, já acontece com a gente assim. O Supremo não disse. Quantas pessoas o Supremo condenou até hoje? Quantos políticos? Quantos empregados? Quantos? Querer levar isso daqui para lá? Eu não aceito. Pois não, senador.
Senador Pedro Simon, eu quero, antes de mais nada, parabenizá-lo pela escolha do tema que Vossa Excelência traz para aqui a tarde de hoje. Eu quero, inclusive, dizer da minha concordância total com as suas palavras. Eu entendo que essa ação direta de inconstitucionalidade quanto a essa responsabilidade que tem o CNJ, ela é de um malefício para o nosso país muito grande, no meu ponto de vista. Aliás, muito do que permeou a discussão que aconteceu nas bancadas nessa casa, quando aqui fizemos a votação dos representantes, do representante do Senado no CNJ, era justamente saber qual a posição desse representante em relação a essa tentativa de decisão de que o CNJ se transformasse quase que num órgão decorativo. Nós sabemos como nos estados funcionam as corregedorias, a importância e o peso do corporativismo entre os próprios magistrados. Então, se o CNJ, que vinha fazendo um trabalho importante em promover punições, em tirar do Poder Judiciário aquelas figuras que, como em qualquer atividade que exista na sociedade, existem as boas e as más, e, portanto...
Jesus Cristo escolheu dois e errou no principal, o ministro da Fazenda. Acontece.
Exatamente. Agora, o que eu queria pedir o apoio de Vossa Excelência e de todos os nossos pares aqui é que o nobre senador Demóstenes Torres, de Goiás, apresentou uma emenda constitucional exatamente dando ao CNJ esse poder. Exatamente.
Agora, o que ele tá fazendo,
porque se houver uma interpretação.
Que tem que votar com urgência a emenda dele.
Se houver uma interpretação do Supremo de que é inconstitucional, deve ser dever do Congresso Nacional tornar esse papel constitucional. Parabéns a Vossa Excelência.
E acho que Vossa Excelência, como líder, nós devíamos propor urgência urgentíssima nessa emenda. É daquelas que nós devíamos votar imediatamente. Havendo o entendimento de todos, poderíamos fazer uma votação urgente, antes de votarem lá. Eu agradeço a
Gostaria de manifestar meu pleno acordo com o pronunciamento de Vossa Excelência, as ponderações, inclusive, quando menciona que é possível que a ministra Eliana Calmon tenha exagerado, mas ela quis mostrar algo muito importante sobre a responsabilidade do CNJ estar atuando com aquilo que está previsto na... E também quero dizer do meu apoio à emenda que o senador Demóstenes Torres colocou para que nós a apoiássemos e votássemos conforme a intenção de Vossa Excelência o quanto antes.
Só para encerrar, Eu dou nota 10 ao ministro Dibs, que foi o corregedor-geral e que durante 2 anos teve uma atuação excepcional de dignidade e correção, mostrando como pode funcionar e funcionar muito bem aquela entidade. Faço um apelo ao presidente Supremo. A nota que ele deu, as críticas feitas à ministra Calmon, eu concordo que ela não foi feliz. Mas, por amor de Deus, não vamos mexer com uma instituição que está tão séria, que está tão importante e que nós temos que copiar e não destruir. Obrigado a você.